Olá, eu sou o professor Fabiano Lima. Eu sou professor de História e esse aqui é o meu podcast. Como vocês bem já sabem, na data de ontem ocorreu o trágico acidente aéreo com a cantora Marília Mendonça, que veio, infelizmente, a falecer. E uma coisa que tem sido discutido muito nas redes e também na mídia, na imprensa, é o legado que esse novo sertanejo que é trazido pelas letras de Marília Mendonça, não só dela, mas Simone e Simaria, Nayara de Azevedo, Maiara e Maraíza, elas trazem uma nova posição para como se olhar a mulher dentro das letras do sertanejo, nas músicas sertanejas. E eu venho aqui trabalhar alguns autores com vocês, né? Mostrar, divulgar alguns autores que descreveram sobre esse rompimento que aconteceu, essa abertura de paradigma que surgiu dentro da... se a gente for observar como uma teoria histórica da música. Dentro do sertanejo, a gente sabe que historicamente ele é muito... ele foi levantado por homens, né? Quando a gente pensa no sertanejo nos anos 80, 90, né? A gente consegue pensar naqueles clássicos cantores, né? Sérgio Reis, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Milionário José Rico, né? E, claro, e também a gente consegue também pensar em cantoras mulheres do sertanejo dessa época, né? Quando estourou pós os anos 70, né? Como Sula Miranda, Roberta Miranda, e também as Marcianas. As Marcianas aí quase ninguém lembra, hein? Mas eu tenho memória, eu sou historiador. Mas como houve uma abertura de um paradigma, houve uma mudança dentro das construções das letras dos anos 2000 pra cá. Quando a gente percebe, quando a gente olha as letras antigas cantadas pelos cantores até os anos 90, você percebe ali, né, dentro das letras, muito a mulher romantizada, a mulher ali colocada como a parceira do homem, né? Ou então, sempre o homem se colocando como o traído, porque às vezes a mulher arranjou um outro relacionamento. Ou seja, você vê umas letras mais falando do romantismo e sempre da dependência do homem, da mulher do homem, né? Aí, na maioria das letras que são escritas. No trabalho que eu encontrei, que inclusive cita no título a Marília Mendonça, se chama O Feminismo na Música por Mais de 3 Horas, de Marília Mendonça. É um trabalho da Sandra Maria Pereira Sacramento e da Vanessa Roma da Silva. Elas são uma é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Pós-doutora pela Université de Poitiers, na França, e a outra autora, ela era mestre em letras, né? E linguagens e representações na Universidade Estadual de Santa Catarina. Neste trabalho que eu encontrei, né, que está nos periódicos da Unifap, dentro do periódico Letras Escreve, que é um trabalho de 2019, e fala sobre essa mudança que acontece dentro do sertanejo. E elas mostram, né, alguma, por exemplo, tem um trecho, né, da música do Leandro Leonardo, Talismã. Né? Por exemplo, é só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis você é meu divã, né? Ou seja, a mulher ali é colocada como a parceira do homem, né? Sempre ali atrelada ao homem, um valioso talismã, né? E também tem a música mais recente de dois cantores mais recentes, né? Que é Jorge Mateus, né? Ela queima o arroz, quebra o copo da pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e culpa ainda é minha. Ela ronca demais, ali colocando a mulher no segundo plano como se ela fosse a vilãzona. Ela é aquela culpada dele estar passando por um problema, né? Enfim, ou a mulher, ela é culpada por um problema de relacionamento dos homens, né, com elas, ou a mulher, ela é colocada como o objeto ali, né, do casamento, do tradicional, né, da união, né, a santificada. Então a mulher, geralmente, ela é colocada nas letras de sertanejo dessa forma. E essas letras, elas sofrem uma mudança após os anos 2010, quando surge um movimento que ainda não consegui descobrir, que eu até deixo aberto para vocês, né, que é o chamado feminejo. Eu procurei, né, sobre o feminejo nas redes sociais e eu descobri um projeto, se eu não me engano, da Som Livre, que faz junta várias cantoras femininas, tem participações de homens cantores também, e que fala com letras, né, aonde mostram a emancipação feminina dentro das letras, né? E a gente percebe isso como, por exemplo, algumas músicas, né? Algumas músicas como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, Simone Simaria, que é colocada no trabalho, que ela faz uma denúncia numa das músicas, a dupla, né? Eu tô sem saída, e se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida. É um cenário, né, da mulher sendo agredida, né? E tá ali sendo colocada, sendo denunciado dentro da letra delas, né? Essa música se chama Ele Bate Nela, ou seja, tá ali falando sobre a violência que a mulher sofre no dia a dia. E a gente vê também outras mudanças. E a Marília Mendonça, por exemplo, tem uma letra que é o seguinte. Bebaça, que é o nome da música. Amiga, você tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, você tava bebaça. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Ou seja, ela tá aí falando, né, da mulher que bebe, vai pra mesa, faz a festa. E geralmente essa letra, a gente percebe o quê? Há muitos anos atrás, geralmente você via o sertanejo escrevendo o homem que tava ali na mesa do bar, bebendo, porque tomou, entre aspas, um chifre, né? E você vê nessas letras pela primeira vez a mulher, né, ali nesse papel dela se recuperando de um relacionamento que não deu certo e tá ali, tentando ali, ó, bebendo num bar, né, criando a própria liberdade, né, mostrando ali que lugar de mulher também é na mesa do bar, né, contra aquelas questões tradicionais das famílias, né, de que a mulher não deve beber, né. E na letra de Por Mais de 3 Horas, né, que é o título que tá no título desse trabalho, tem o seguinte. Eu sei que você tava pensando, me controlando, sufocando, saiba que eu não nasci pra isso. Apesar de você ser um vício, agora vai quebrar a cara. Eu sei de nós dois, não dá em nada. Não dá sede, depois de um gole passa. Larga esse copo agora, quero você agora. Nas minhas regras, no meu jogo, até meu corpo se cansar. Tem que ser agora, vê se baixa a bola. E vem sem reclamar. Eu quero por mais de 3 horas e nada mais você vai me ter. Só quero você por mais de 3 horas e nada mais você vai... E nada mais você vai ver, né? Ou seja, e é uma música que foi escrita por Benício Neto, Júnior Gomes, Pedro e Vinícius Poeta. Mas você vê aí nessa música a mulher, né? A mulher sendo ali no protagonismo do relacionamento e exigindo ali, né, o seu direito, como aquela que controla, né, que coloca o homem ali no lugar dele, né? Ou seja, descrevendo uma rotina, um romance sexual aí, que é uma coisa que é muito rara em algumas letras, salvo por Roberta Miranda. Só que a Roberta Miranda, quando ela começou cantando ali nos anos 80 para os anos 90, e quando chegou no auge do sucesso, por exemplo, ela também coloca numa reportagem que tá num outro trabalho, que é um artigo da... Peraí só um momentinho. Um artigo que eu encontrei que foi apresentado na Intercom, né? Na Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que é um trabalho de título Feminejo e a Representação Política no Eleitoral. Um estudo sobre a cobertura jornalística das cantoras da música sertaneja e temáticas feministas. De Tairine Vaz Silva, Regiane Oliveira Lucas Garcês, e elas são da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. É, essas duas autoras, elas são... É, uma é aluna de graduação do curso de jornalismo e é, a outra é orientadora dessa aluna, né? A professora adjunta do Departamento de Comunicação da UFMG. E elas trazem letras é, falando... Elas trazem é, algumas reportagens, né? Como, por exemplo, de Roberta Miranda... Onde Roberta Miranda diz: a linguagem dessa nova safra sertaneja envolve bar, bebida, farra. Elas não se submetem ao machismo. Se artistas como eu não tivessem levado como afinco essa bandeira, seria muito mais difícil seu trabalho. Elas sabem disso. Nós deixamos um legado. Luto por eles, né, por esses direitos, há 30 anos. Estou aqui para abraçá-las. Roberta Miranda, ao Diário de Pernambuco, 2017. Você percebe aí, é, na nesse trecho dessa entrevista da Roberta Miranda, que tá é, nesse trabalho dessas autoras, é, como a Roberta Miranda se coloca ali no par de tentar dar igualdade para os direitos femininos dentro da música dela também. Assim como você percebe, ela também é, tá falando, né, dessa nova onda feminista dentro do sertanejo, né? Que, onde a mulher, ela tá ali colocando seus direitos de liberdade de viver como ela quer, de beber, de fazer uma festa, de brincar, de ter um namorado ou não ter um namorado, ou ter um relacionamento curto e... isso não importa a ninguém. E outra que eu acho muito interessante é um trecho que ela que é colocado nesse artigo, é uma fala da Marília Mendonça, onde ela escreve, onde ela fala, é, também que tá no O Popular de 2016. Canto histórias minhas que elas se identificam. Mulher não é mais aquela princesinha que fica esperando o príncipe encantado em casa. Mulher sai, vai pra festa, bebe, é traída e trai também. Faltava alguém vir falar quem é a mulher atualmente e eu fiz isso. Quem tem de falar pela mulher é a própria mulher. Nas canções cantadas pelos homens, elas falam deles e diziam o que tínhamos de falar e fazer. Agora estamos falando de mulher para mulher. O que elas querem ser, como elas querem se comportar. Ou seja... essa fala da Marília Mendonça, ela se casa bem com a fala que eu repeti agora também, que eu reproduzi da Roberta Miranda, ao Diário de Pernambuco. É, você percebe que existe há muito tempo, é, dentro do movimento do sertanejo, essa vontade, né, de dar igualdade social para as mulheres. E só as mulheres agora que estão surgindo nesse momento, né, nesse auge do sertanejo, já com um legado maior bem atrás, também lá da Roberta Miranda pra cá, é, elas estão subindo, né, colocando ali de igual pra igual, que também fazem tudo aquilo que antes era colocado, ah, porque é coisa de homem. É coisa de homem ficar no bar, é coisa de homem tomar cerveja, é coisa de homem tomar um... Ah, é, eu não posso, como tem um caso também de... pessoas conhecidas minhas, o meu pai não deixa eu beber cerveja, porque cerveja é coisa, não é coisa de mulher, eu tenho que tomar só vinho, né, e a pessoa vive num ambiente reprimido por causa dessas atitudes patriarcais, tradicionais, e essas mulheres, elas botam isso nas letras, questionam isso, e eu acho que essa é a grande diferença e um legado que não só a Marília Mendonça, né, vai trazer, tá trazendo nesse momento, mas que o novo feminismo feminino no sertanejo também tá deixando o seu legado com as letras da, não só da Marília Mendonça, mas da Maiara e Maraíza, Simone e Simária, né, que falam das suas realidades, falam que também mulher trai, falam também da mulher, num ponto, mesmo ponto de vista que os homens também falam deles também, dos relacionamentos deles, né. E também a gente tem que discutir também porque o sertanejo nos anos 80, ele era dominado por homens. A maioria dos empresários ainda, isso é uma coisa que eu precisava também entrar mais a profundo. Eu acho que a maioria dos empresários do ramo da música são homens também, né? São a maioria homens. Então, a gente percebe uma reprodução desses empresários ainda sobre... essas mulheres, por exemplo, eu citei aqui uma dupla que foi muito famosa nos anos 80, anos 90, que é As Marcianas. As Marcianas era uma franquia que foi criada por uma gravadora que eu não sei, eu não procurei, não vi ainda. Os dados que eu tive são muito imprecisos da origem dessa dupla. E é uma franquia que foi criada por homens, e sempre quando uma das mulheres ela não consegue manter a carreira, elas eram substituídas por outras mulheres, substituída por outras mulheres ali. E as Marcianas nunca foram a mesma dupla dos anos 80 até os anos 90, né? Sempre os homens ali manipulando, né? Quem vão ser as Marcianas? Quem vão ser aquelas cantoras que vão interpretar a letra deles? Sula Miranda é uma cantora também sertaneja, que agora foi pro gospel, né? Mas enfim, a Sula Miranda, ela é conhecida por ser a rainha dos caminhoneiros, né? Ou seja, você vê aí nessa situação, é porque é uma mulher que faz letras, né? Falando do cotidiano, da vida, do caso do sertanejo, né? Dentro do sertanejo, dentro dos relacionamentos. E ela cantava e reproduzia letras que também eram escritas por homens, né? Claro que vai reproduzir o machismo, claro que vai produzir muitas coisas ali dentro, mas ela foi colocada ali com o título, a Sula Miranda, né? Um título simbólico, né? A rainha dos caminhoneiros. E também nesse trabalho dessas autoras que eu tô falando, que eu tô comentando aqui, ela também a mulher também é vista também como nessa época, nos anos 80, como nos anos 90, como uma objetificação, né? Então a gente pode refletir, ficar pensando aí sobre Rainha dos Caminhoneiros. Será que foi uma objetificação dos homens, né? Héteros, cis? Não sei, eu não posso dizer isso, mas eu deixo aberto, né, para que quem tá dentro dessas áreas, quem estuda a teoria da música, quem fala sobre a história da música, né, e for o papel e for uma mulher, né, por favor, entre aí em contato nos meus comentários aí do podcast, porque eu gostaria de conversar para entender melhor sobre essa mudança de paradigma, né, dentro da música sertaneja, que foi dominada muitos anos por homens. Aliás, a gente sabe que o Brasil, né, politicamente ele é dominado por homens, né, também, né, homens héteros cis, né, e esses homens héteros cis, né, nesse momento são os caras responsáveis por muitas coisas absurdas que aconteceram nesses 2 últimos anos, relativo também a políticas de segurança, né, e de saúde coletiva, né. Então a gente percebe, né, os problemas que temos aí, né, nesse momento no Brasil, né, que tá na mão de homens patriarcais, patrimonialistas, tradicionais, evangélicos e também religiosos. E a gente percebe o quanto a gente está regredindo politicamente. A gente elegeu uma mulher presidenta da República, e essa mulher foi, vamos dizer assim, achincalhada nas redes sociais por homens que se dizem tradicionais, de família, né, de respeito, entre aspas, né? E a gente também teve o assassinato de uma vereadora, né, aqui no Rio de Janeiro, que foi a Marielle Franco. E a gente vê quem foram os caras que apontaram a arma para ela: homens brancos, né, tradicionais, que também são envolvidos na política de alguma forma. E enfim, e o quanto as mulheres estão ascendendo na política ultimamente. Nós temos aí o último congresso aí, nesse congresso, que tem uma boa participação feminina, mas há trabalhos também que discutem, né, o problema da mulher quando às vezes reproduz o patriarcado, né, como aconteceu há muitos anos atrás, na Inglaterra, com Margaret Thatcher, que ela reproduzia muitas questões do patriarcado. E com outras políticas na Europa, mulheres que se posicionavam à extrema-direita ou à direita na política, e elas colocavam políticas, ou aprovavam políticas, ou propunham políticas que ainda eram muita reprodução de um sistema patriarcal. Mas tem as mulheres que são envolvidas na igualdade de direito, de gêneros, e a música tá aí reproduzindo isso. E como eu falei anteriormente, o grande legado de Marília Mendonça é esse: é trazer para a discussão quem é a mulher dentro da música, como a mulher ela tá sendo tratada nessa história toda da música e como ela agora tá se sentindo com o poder de se colocar ali na frente e falar, olha, eu também tenho tanto direito de estar nessa mesa de bar, tenho o direito também de estar cantando e eu também tenho o direito também de ser a protagonista do relacionamento, né? Desse relacionamento, ou se eu não quiser ter nenhum relacionamento, eu posso simplesmente ter um amor livre, né? Isso as mulheres falando nas letras, né? Eu posso simplesmente ter um relacionamento curto. Ah, é um menino bonitinho, me interessei por ele, fiquei com ele, pronto, foi embora, é isso, né? Então, é muito interessante ver que essas letras estão ganhando abraço, ganhando popularidade, porque o que que eu acredito? Eu acredito que nós vivemos uma história nesse momento, uma história que tá acontecendo, uma história que é material, né? Que ela vai desenvolvendo. E quanto mais a gente colocar questões profundamente culturais, históricas, filosóficas, dentro das letras, das músicas, nos programas de televisão, nas novelas, mais a sociedade, que não está ligada às escolas e às universidades, mais elas vão se apropriando disso e vão aprendendo também, né? Como se fossem aulas públicas, aulas livres. Eu acho muito interessante esse movimento. É por isso que eu gosto dessa cientificação, enfim, não sei dizer o termo, da música, da televisão, das novelas, justamente por isso, para poder a gente ensinar para as pessoas que não têm acesso aos aparelhos educacionais questões culturais e sobre as histórias delas próprias. E nesse momento, o protagonismo é das mulheres e o protagonismo ela deve ser ouvido e refletido, né? Para que as pessoas não reproduzam machismos como se reproduzem até hoje, na verdade, né? Enfim, gente, valeu aí, muito obrigado e até um próximo áudio. E meu abraço aqui para os fãs. Meu abraço também para as pessoas que sentiram. Eu realmente senti muito a morte dela, porque eu conheço a trajetória dela, venho acompanhando a produção científica também, que fala sobre ela, e eu vejo como ela é importante, como todas as mulheres que se ascendem a um poder, né, no mundo, no Brasil, né, elas merecem ser capitaneadas e mostradas, né, aí pra gente ter uma igualdade, né? Porque quem manda no Brasil ainda são os homens. Se a gente for olhar a quantidade de cadeiras de deputados, cadeiras de Senado, ministérios e presidências, governos de estado, vereadores, vocês vão ver que ainda são os homens, estatisticamente, que mandam, né? Que criam leis. Inclusive, os homens criam leis até pro corpo das mulheres, né? Porque essa questão do, não, aborto, por exemplo, isso aí não é nada mais, nada menos que os homens héteros, cis, querendo mandar no corpo das mulheres, né? Porque tem questões que são as mulheres. As mulheres é quem devem discutir mais, falar sobre, entenderam? É isso, gente. Valeu e até mais! Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast,
eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então, eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabistoria@gmail.com. fabistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.